Bastidores. Conversas com artistas. Ao sábado, entre as 16 e as 17 horas. Apresentação de Sónia Marinho.
Muito boa tarde, Bastidores. Hoje vai trazer uma menina bem bonita. Ela é do Porto, é filha de mãe portuguesa e de pai angolano. Como já devem estar a calcular, a mistura é com toda a certeza muito bem feita. Ela é lindíssima e também concorreu a alguns concursos, como por exemplo ao programa Uma Canção para Ti na TVI, e para além disso fez parte de bandas de música popular portuguesa como bailarina e até mesmo como corista, e agora decidiu, sem a mínima dúvida, de gravar o seu próprio trabalho a solo. Ela está a lançar dois novos temas que se intitulam Fica Comigo e Vem, e vamos começar pelo primeiro. Vamos ouvir então o tema Fica Comigo e já voltamos à conversa com a Mónica Mata, que é a nossa convidada do Bastidores. Como eu dizia, começou ainda muito nova a carreira artística e passou por alguns programas televisivos, como por exemplo Uma Canção para Ti da TVI, e agora decidiu lançar-se numa carreira a solo. Ela chama-se Mónica Prata, ela chama-se Mónica Mata, e já está connosco. Olá, Mónica, seja bem-vinda bem-vindo ao Bastidores de hoje.
Olá, boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade de poder estar aqui a dar esta entrevista. É uma honra enorme.
Oh, Mónica, isto começou muito nova na carreira, na área da artística. Como é que, com quantos anos é que começou?
Olha, eu costumo dizer que eu acho que já nasci na barriguinha da minha mãe com a música. É verdade. Porque eu vivia junto de um tio meu, não é? E ele já tinha uma banda de música de baile, música popular portuguesa. Então eu já cresci naquele meio. Eu era pequenina, já ia assistir aos concertos dele, ia para trás do palco e punha-me lá eu sozinha a imitar ele a cantar. E depois foi evoluindo, não é? Foi quando eu entrei para a catequese também, pertenci ao coro da igreja. Pertenci também a um coro de uma academia de música de São Amaro em Feixe, e depois fui cada vez evoluindo mais, até que foi a Uma Canção Para Ti. Isto já vem desde pequenino. É um amor enorme, uma paixão.
E essa coisa de ter concorrido ao programa Uma Canção Para Ti foi uma experiência, que suponho eu, incrível, diferente. Como é que se sentiu ao ser selecionada para ser uma das concorrentes desse programa?
Bem, foi uma mistura de sentimentos, não é? Eu ainda era novinha, portanto, foi ali um... Eu não estava a acreditar, não é? Que era tudo mágico, era tudo único. Senti muito nervosismo também, porque ao fim e ao cabo foi a minha primeira vez a mostrar realmente o meu talento, não é? Assim, sozinha. Eu fui lançada assim aos leões, digamos assim. Mas foi único. Foi aquele passo em que eu entendi mesmo que era o que eu queria.
Nessa altura tinha quantos anos?
Eu tinha 12, 13 anos. Sim.
Muito novinha, mas já compreendia o que é que se estava a passar à sua volta na altura que concorreu.
Sim, compreendia, claro, mas não deixava, por exemplo, em relação aos tempos de hoje, não é? Tinha muita imaturidade e havia muita coisa que eu desconhecia, o por trás das câmaras, como era, como não era.
É um mundo diferente.
Sim.
É um mundo diferente daquilo que nós imaginamos quando estamos a ver televisão, não é?
Ai, completamente. Mas foi uma experiência única e os anos passam e fica para sempre na minha memória, sem dúvida.
Mas as coisas vão, as coisas vêm e este é mais um tema na voz da Mónica Mata, um dos novos temas da Mónica Mata. Vem, é o tema que vamos ouvir e regressamos já.
disfarçar que não vês. E juro que isto assim não vai dar.
Paz me dão. Resistirei, levantarei.
Resistir, na voz da Mónica Mata, ela que nos acompanha hoje no Bastidores, que está aqui à conversa connosco e que nos está a dar a conhecer os seus novos trabalhos e, para além disso, também a revelar-nos um pouco da sua trajetória musical, de como tudo aconteceu e como é que ela chegou até aqui. Mónica, já falamos que realmente começou muito novinha e teve sempre o apoio dos pais, não é?
Sim, embora a minha irmã mais velha foi a peça fundamental.
Foi a referência.
Sim, ela está emigrada na França, mas mesmo à distância ela foi sem dúvida o meu grande apoio e acho que sem ela também eu não estaria aqui. Foi ela quem me incentivou sempre. Há alturas que nos apetece não é desistir e ela não deixa.
E qual foi a reação dos pais ao ver que a decisão da Mónica era realmente a música?
Eu acho que, assim, o meu pai, sendo angolano, ele também já nasceu com a música dentro dele, mas já está no sangue. Não pode ouvir uma música e começa logo a dançar.
Os pezinhos começam logo a mexer.
Logo. Portanto, eu acho que ele já estava convicto que eu ia vingar de alguma maneira na música, seja a cantar ou como bailarina, porque lá, ele acompanhou o meu crescimento e eu sabia que dali ia ser alguma coisa. A minha mãe foi assim um bocado mais surpresa aos inícios. Ela nunca deixou de me apoiar, atenção, mas não imaginava que eu deveria ser o que sou hoje. Foi uma grande surpresa.
E hoje em dia tenho toda a certeza que a apoia e que está do seu lado sempre que pode, para acompanhar a Mónica nos seus concertos também.
Ah, sim, sempre que eu vou à televisão, lá está ela toda babadinha e liga-me, estavas linda. É muito bom.
Isso é reconfortante para si, ter esse apoio da família, ter essa vontade também com os seus pais, não é?
Sim. Sim, sem dúvida, é muito confortante e lá está, é aquele menino que nos dá vontade sempre de querer mais, percebe? É muito bom.
A Mónica também passou por várias bandas de música popular portuguesa, onde também foi bailarina, foi corista e inclusive também chegou a ser animadora de discotecas e bares. A área artística andou aí sempre ao seu redor e a música também sempre ao seu redor ao longo destes anos todos.
Sempre a correr nas veias.
Mas, por exemplo, a experiência de uma banda de música e por exemplo, de como animadora de discotecas ou bares é completamente diferente, não é?
Sim, completamente diferente. É música, não é dança, mas são mundos completamente distintos. A animação em discotecas e bares é bem diferente.
Chegou a fazer também romarias com as bandas, suponho eu. E qual é a sensação ao subir a um palco numa romaria para atuar para dezenas e dezenas de pessoas?
A sensação é sempre única e é mágico. E depois eu olhar para a cara do povo, né, das pessoas do público, e ver que elas estão a gostar e a interagir, ainda dá mais vontade de estar ali a puxar por eles. Portanto, é bom. São sensações que às vezes a gente não consegue exprimir para fora, não é? sentimento.
Por exemplo, nós sabemos que durante o verão as bandas e os artistas percorrem quilómetros e quilómetros de estrada e têm um espetáculo hoje aqui, amanhã ali, depois no outro lado a centenas de quilómetros. Acaba por se tornar um pouco cansativo, isso nós sabemos, costuma-se dizer que quem corre por gosto não cansa, mas às vezes não é bem assim, o cansaço também se sente, mas no fundo acabamos por viver mais tempo na estrada do que com a nossa família. Encarava que as bandas e que os seus colegas de trabalho, os seus colegas de equipa, no fundo, eram a sua segunda família?
Sim, sem dúvida. Nós passávamos momentos maravilhosos, nós ríamos, nós discutimos, porque também faz parte. Quando o cansaço começa a ser excessivo, né? O nosso psicológico começa a estar mais desgastado, é normal. Mas, sem dúvida, éramos o apoio um dos outros e sempre fizemos para que tudo corresse bem, mesmo as intrigas e não intrigas, mas corria tudo bem. Mas era muito cansativo e exaustivo, sem dúvida, quando estávamos bastantes dias sem poder até vir a casa.
Lembra-se assim de alguma situação que se tivesse passado, que até hoje não conseguisse esquecer?
Lembro-me sim, quando eu já estava a solo, a fazer a minha turnê a solo no ano passado. Eu fiquei junto com o meu staff, né? 5 dias sem vir a casa. Eram cerca de 2 horas que a gente dormia. Às vezes nem isso, porque ainda por cima eu ia no caminhão palco também, porque claro, para além de cantar, eu ia também ajudar a montar.
Boa!
Ah, sim, senhora! Eu nunca baixei os braços e eu estava sempre lá com eles, portanto eu ajudava também. E houve assim, ao fim do quarto dia, o meu corpo já estava completamente, não é, em exaustão, aliás, de todos. E eu tive um acidente muito grande.
Isso é que é pior.
Foi. Eu fiquei fiz um deslocamento dos músculos todos entre o pescoço e as omoplatas, porque eu fiquei pendurada no caminhão palco a tentar descer. Eu fiquei ali completamente arriada, como se costuma dizer, eles ali a darem-me apoio, eu só queria ir para casa porque as duas eram imensas, mas eles sempre ali, anda, tu consegues, e pronto, e acabei por ainda ficar um dia para o outro, quase que não conseguia mexer, mas eles sempre a apoiar-me, sempre a dar-me um miminho, que ao fim e ao cabo também precisava de miminho da família e não tinha, e eles estavam ali para isso.
Quer dizer que tem uma equipa uma equipa realmente como uma família, como dizíamos há pouco. Vocês ajudam-se, entreajudam-se todos e para poderem conseguir seguir adiante.
Sim, sim, sim. Isso para mim é que se chama realmente uma equipa.
Uma equipa.
A equipa sim, estamos todos a remar
para o mesmo lado
e tu. Desentendimentos todos nós temos, não é? Como na nossa vida real, é normal, mas estamos todos realmente por um objetivo, para que tudo corra bem, porque correndo bem para mim, corre bem para eles, corre bem para toda a gente.
Mónica, costuma-se dizer que casa que não é ralhada não é governada. E desentendimentos, sem dúvida, na própria família, dentro do seio da própria família, há esses desentendimentos. É normal que as pessoas, nós não somos todos iguais, e que as pessoas tenham alguma divergência de pensamentos, de raciocínios e opiniões diferentes das nossas, mas realmente é bom quando uma equipa se entende e compreende que realmente têm que remar para o mesmo lado. E é o que a Mónica tem feito até hoje com a sua equipa. Eu creio que a organização, ou melhor, a preparação dos seus concertos também não deve ser de outra forma. Como é que vocês se organizam para ensaios, para gravações? Como é que vocês fazem?
Então, eu agora com o lançamento deste novo EP, gerei agora uma estrutura diferente, além de não tenho só um staff, não é? Quem anda comigo no caminhão palco, quem fica por trás a dirigir como fazer um espetáculo, agora tenho 5 meninas, somos 5 meninas em palco, dá ainda mais trabalho a organizar. Somos duas teclistas, duas meninas bailarinas e eu. Temos os ensaios, fazemos para já de 15 a 15 dias, para nos tentarmos organizar, não é?
Uhum.
Como será a nossa estrutura em cima de palco a nível de coreografia, porque eu também gosto de participar nas coreografias. E dá trabalho, dá, mas são frutos que a gente escolhe no verão. Vamos escolhê-los para dar o melhor espetáculo para o nosso público.
Quem é que faz normalmente as vossas coreografias?
Eu tenho uma menina que é bailarina que faz, e eu também dou ali um jiquinho. Porque às vezes a cabeça não dá para tudo, não é?
Sim, mas acompanha também todo o trabalho que é feito ao seu redor. Os concertos costumam ser feitos com ou sem banda?
O ano passado eu tinha banda e atuei muito a solo. Uhum. Este ano será apenas com banda. Não irei ser Mónica Mata a solo, é só com banda.
E já há muitos espetáculos marcados?
Graças a Deus, já estão a chegar espetáculos agendados, já temos espetáculos agendados. Ainda estamos no início do ano, portanto creio que ainda virão mais, se Deus quiser. E vai ter que correr bem.
Até porque é por esta altura que as comissões de festas começam a fechar os contratos com os artistas e começam-se as coisas a compor, não é verdade?
Sim, sim, é verdade. Nós já temos, por acaso, alguns, mas está tudo encaminhado. Temos datas ainda que estão apalavradas, mas ainda não estão fechadas. Mas creio que vai ser fechado.
Já partilhou o palco com imensos artistas. Com quem é que ainda lhe falta partilhar e que seria um sonho para si partilhar o palco?
Ora bem, quem eu gostaria de ter partilhado o palco, infelizmente não está entre nós. Eu era novita quando faleceu. Eu também tenho uma veia aqui no fado, relativamente por causa da minha avó, e então para mim era um sonho enorme partilhar o palco com a Amália Rodrigues, mas infelizmente nunca será apenas nos meus sonhos, digamos assim.
E que palco é que gostaria de pisar? Qual seria o palco dos seus sonhos que gostaria de pisar e ainda não pisou?
Eurovisão.
Como?
Eu gostava de pisar o palco e vou, se Deus quiser, pisar o palco da Eurovisão. Eu quero representar Portugal na Eurovisão.
E já está a fazer, já está a haver contactos e a forma de como lá chegar?
Sim, sim. Estou devagarinho, os pés bem assentos na terra, mas sim. E vai acontecer.
Talvez no próximo ano?
Talvez, mas não sei. Mas prometo que vai acontecer. Vocês vão ouvir o meu nome na Eurovisão. Se Deus assim me permitir, claro.
Claro que vai permitir, e nós estamos aqui para dar toda a força à Mónica Mata, ela que realmente está agora a dar, está no seu trabalho a solo, e que também, com toda a certeza, vai fazer imenso sucesso, não só com estes trabalhos, mas com todos os outros trabalhos que ela também já tem lançado cá para fora, como, por exemplo, o tema que vamos ouvir a seguir e que se chama Dá-me a Tua Mão. E agora de regresso, agora já quase, quase no final da nossa entrevista, mas ainda temos alguns minutos para fazer mais algumas perguntas à Mónica, para conhecer um pouco melhor a Mónica Mata, e eu vou já lhe perguntar como é que podemos ter acesso à agenda dos concertos da Mónica e como é que podemos ter contacto com a Mónica através das redes sociais.
Então, tenho a minha página oficial no Instagram, que é Mónica Mata Oficial, e também no Facebook, Mónica Mata Oficial ou Mónica Mata Cantora, podem pôr os dois. Lá tenho acesso à minha agenda, aos espetáculos que vão vir, tenho também várias novidades que eu vou pondo, vou tentando sempre estar em contacto com os meus seguidores, com o meu público lá. Se quiserem falar comigo também, estão à vontade, que eu tenho acesso completamente às minhas páginas. E pronto, está tudo lá direitinho. Tem também o meu percurso todo, mais cá para baixo, se vocês quiserem conhecer um pouco melhor, está tudo lá.
E vão com certeza, os nossos ouvintes vão com certeza querer saber mais da Mónica Mata e também do seu trabalho que vai saindo. Já saiu agora o Fica Comigo e o Vem, mas vai com toda a certeza sair brevemente muitos outros trabalhos, pelo menos está previsto assim mais um ou dois a sair cá para fora, por isso esteja atento, a Mónica vai publicando nas suas redes sociais para que possa acompanhar o seu trabalho e os seus concertos. Mónica, uma pergunta de praxe aqui do Bastidores é: o que teria escolhido ser na vida se não tivesse sido cantora? É difícil, eu sei.
É muito difícil, porque realmente sempre... Eu já nasci com isto na mente, portanto é um bocado difícil, mas eu sou uma pessoa muito, muito carinhosa, muito bondosa. Eu acho que eu teria um trabalho assim com idosos, a tratar das pessoas, se calhar em termos de vida, dar o amor, aquele amor que não sei se conseguem entender aquilo que eu quero dizer.
Entendo perfeitamente e tenho a certeza que os nossos ouvintes também estão a entender que, sem dúvida, a sensibilidade da Mónica seria mesmo para tratar de pessoas idosas e também em fase terminal, digamos assim, não é?
Sim, sim, poder dar.
Aquelas pessoas que estão mais desfavorecidas de carinho, poder acompanhá-las e poder estar ao lado delas nos momentos em que mais precisam.
Sim, sim. A gente está a falar nisto, o meu coração até fico com as lágrimas nos olhos, porque fico muito sensível mesmo com estas situações. Mas seria isso mesmo.
Mónica, o tema de hoje é alegria, não é tristeza. Por isso vamos sorrir, porque sem sorrir também não há como aguentar uma grande equipa como a Mónica tem consigo, porque a Mónica tem que ser a impulsionadora dessa gente toda que a acompanha nos espetáculos, nos ensaios e para onde quer que a Mónica vá.
Claro que sim, claro que sim, e eu faço da melhor maneira, e lá está, e eles também me ajudam, e está sempre para a frente.
Mónica, já lhe aconteceu, por exemplo, sair para um concerto, chegar ao concerto e aperceber-se que se esqueceu de alguma coisa em casa?
Já. Eu acho que isso acontece a qualquer um de nós.
Realmente. Uma peça de roupa, um par de sapatos,
sim, das minhas anias. Portanto, eu costumo andar com as minhas anias também atrás de mim, não é? Porque eu também gosto de estar aqui em casa sozinha, e já me aconteceu, sem dúvida, já me aconteceu deixar um sapato, ora você veja lá, um sapato, e mas lá, as coisas se resolvem, já cheguei a ir escala sobre o palco, mas sem problema nenhum.
Sim, isso não há qualquer problema.
Não, isso te dá a volta, mas a sensação na hora é horrível.
Eu acredito, eu acredito. E posso lhe dizer mais, a mim quando eu subo ao palco, eu acho que já na segunda, terceira música no máximo, eu já estou descalça, por isso não é por aí. Por isso é super simples, é só tirar o sapato. Quando estamos de botas é que é mais complicado, mas sapatos é fácil.
A gente sente-se livre, a gente tem que sentir é feliz. Agora, como a gente está, a gente logo passa a felicidade, a música... Está tudo bem.
Exatamente, é mesmo isso. E perspectiva de concertos fora do país? Há alguma coisa aí prevista, conversada, falada?
Estou quase apalavrada para a França. Eu penso que seja Toulouse, mas ainda não tenho a data prevista. E tenho também dois para a Suíça. Devagar, devagarinho, a gente chega lá.
Um passo cada vez, um degrau de cada vez e sempre da forma mais segura e mais sólida. E eu tenho a certeza que a Mónica vai escalar bem as escadas até ao Festival da Canção. Isso eu não tenho a menor dúvida. E estou aqui para apoiá-la, não só eu, como também todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Alfa e daqui do programa Bastidores, eles que estão a nos ouvir neste momento. Já sabem, fiquem atentos, porque provavelmente vamos ter novidades, se não for para o próximo ano, no ano a seguir, mas eu já acredito que seja até mesmo no próximo ano, a Mónica Mata, ela concorrer ao Festival da Canção. Por isso vamos apoiá-la também. Já começamos a fazer campanha, antes mesmo de termos a certeza, mas já começa a fazer campanha, publicidade é sempre boa, para divulgar também o trabalho desta bela voz e desta bela presença, porque eu tive a oportunidade também de ver os vídeos da Mónica, mesmo os vídeos que a Mónica tem no YouTube, e eu convido também desde já a assistir os vídeos que a Mónica tem no YouTube, não só os oficiais, mas também aqueles que ela grava em casa, e vão-se aperceber com toda a certeza que realmente que a Mónica tem um dom, tem a música já dentro dela e uma grande paixão por aquilo que faz. Mónica, vamos ter que nos despedir e eu agradeço-lhe imenso por ter estado connosco aqui à conversa nesta tarde de sábado. Espero que quando venha aqui para os lados do centro de Paris que me avise, porque eu quero estar consigo, se não tiver a oportunidade no verão de também de encontrar, o que não será difícil porque somos do Porto e a não ser que seja pelos concertos, mas que vamos com certeza fazer, eu vou fazer os possíveis para tentar encontrar a Mónica num concerto perto de casa ou assim num sítio onde eu esteja mais próximo, está bem, Mónica?
Sim, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de poder estar aqui a dar esta entrevista. Obrigada a si pelo carinho, senti mesmo muito carinho desse lado para aqui. Foi mais uma vez, digo, uma honra enorme estar aqui presente. Também terei muito gosto em poder conhecê-la pessoalmente. Se eu não for aí, que eu também tenho a minha irmã, mas será aqui sem dúvida. E obrigada mesmo do fundo do coração. Um beijinho para toda a gente, um beijinho para todos os nossos imigrantes. E já sabem, não se esqueçam que... Sejam felizes hoje, amanhã e sempre. Nunca desistam de vocês nem dos vossos sonhos.
Um beijinho também para si, Mónica, e muito sucesso para a sua carreira. O Bastidores vai ficar por aqui esta semana. Regressa na próxima semana com mais um convidado. Até lá, fique com a Rádio Alfa, a rádio que nos liga.
Acabou o caminho, tu já sabes que não posso voltar. São coisas do destino, não podemos mudar. O horizonte se parece como uma tela negra. Não pode ser, como dizer que tudo se acabou. Foi todo tão queres dançar comigo uma última vez? Não sonharei só porque eu estou a dormir. Não me vou despertar porque nasceu o sol. Já sei chorar uma vez por cada vez que rio. Não sei tirar, não sei tirar a metade do meu coração. Pode ser que a resposta seja não perguntar o porquê. Vou andar de bar em bar à deriva na noite, cruzar para não te querer, mas quero ter-te outra vez. Quero-te demais, isso tu não vês. Vai ser melhor quando eu não tiver que perder outra vez. Te dizer mais uma vez, não sonharei só porque eu estou a dormir. Não me vou despertar porque nasceu o sol. Já sei chorar uma vez por cada vez que rio. Não sei tirar, não sei a metade do meu coração. Do meu corpo.